começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba. A gente está começando mais um Bem Bolado. Está dando eco para vocês? Tá, né?
Boa tarde.
Boa tarde.
Oi, Eduardo, tudo bom? Vou
colocar o fone aqui que eu acho que vai ficar melhor.
E a gente está começando, eu estou meio tortinha aqui, mas estamos começando mais um Bem Bolado comigo, com o Wagner Engel e a Mariane Antunes. Gente, só um pouquinho, deixa eu só organizar aqui para não. Parou o eco?
Parou.
Joia. Com Wagner Engel, que já está aí a postos, e a Mariane, que infelizmente hoje não vai poder estar presente aqui com a gente. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que é inteligência cultural e interculturalidade. E para isso a gente convidou o Léo Souza, que é sócio-fundador da HR Expert, uma assessoria em imigração e recolocação de profissionais estrangeiros no mercado brasileiro. Tudo bem com você, Léo?
Tudo bem, boa tarde Marta, boa tarde Wagner, boa tarde Paulo.
Seja bem-vindo. E também convidamos o Eduardo Pizzaroli, que é o fundador do Instituto Nauá, que tem um trabalho bem bonito na preservação da cultura dos povos indígenas aqui no Brasil. Seja bem-vindo, Eduardo.
Oi, boa tarde Marta, Léo, a Rádio Cultura, né? E temos o Wagner também. Prazer aí estar com vocês para a gente bater esse papo. Obrigado pelo convite, Marta.
Imagina. Tudo bem com você, Wagner?
Tudo bem. Boa tarde a todos. Vamos. Acho que o tema é bem interessante aí para a gente começar, né? Vamos lá.
Então, Bem Bolado tem apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e também da Lilith Bebidas. Para você que quiser participar aqui com a gente, você pode ligar no 3015-1800 ou mandar uma mensagem nas nossas redes sociais, para a gente ter essa conversa aí bem bacana. Bom, para começar, assim, a gente está falando de inteligência cultural, né? Mas afinal de contas, o que é isso? Então, só uma pequena definição, para daí a gente partir para essa conversa, que é a capacidade e habilidade que um indivíduo possui para se adaptar e se relacionar efetivamente com situações que envolvem culturas diferentes. Em tempos, né, de tantas polarizações, de tanto estranhamento com um outro que é diferente, essa conversa se torna super necessária. Então, eu queria saber de você, Léo, explicar um pouquinho como é que você trabalha com essas estranhezas, né? Então, desse profissional que vem de um outro país, com outra cultura, e para colocar numa empresa brasileira, e como é que é esse choque. E daí, Eduardo, se você puder também falar como é que isso acontece dentro dessa nossa, desse país tão diverso, né? Mas que a gente, esses povos que são, são, né, os guardiões da floresta, estão aqui muito antes da gente, mas mesmo assim a gente ainda tem essa estranheza. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que é isso e como é que é o trabalho de vocês. Léo, se você puder começar.
Legal, Marta, obrigado aí, Edu, do Wagner. Bom, de fato, assim, né, o que, que é essa interculturalidade, né, essa questão migratória, para mim, faz parte da minha vida. Eu trabalho com migrações, né, porque é o fluxo tanto de quem chega ou quem sai há 21 anos. Então, já tive a oportunidade de vivenciar, né, muitos e determinados processos, de viver vidas. E eu digo sempre aos meus clientes, amigos, eu trabalho com pessoas, né? Eu sou um entusiasta da mobilidade global. E nesse sentido, a gente tenta, né? Eu como especialista, como a Marta colocou, na área de Global Mobility, tento trazer o que a lei né, nos coloca para a realidade, porque existe uma lacuna entre o que a norma, entre o que a norma traz e a prática. E, de fato, o nosso papel aqui é fazer com que esse meio do caminho seja menos dolorido para aquele que vai, ao final, sim, precisar, né, daquela demanda, que é o imigrante, que é aquele seja um refugiado, um expatriado, um transferido. Né? No meu caso, nós trabalhamos com corporativo, com expatriados, os chamados transferidos internacionais. Então, tanto de empresas multinacionais estrangeiras que trazem seus imigrantes para o Brasil, mas também os brasileiros que daqui, né, seguem missão para o exterior. Mas também a relocação e o acolhimento de outros tipos de categorias, né, tais como refugiados e outros também que entram nesse mesmo escopo. Então, a nossa assessoria trabalha basicamente com isso, voltado com o escopo técnico, mas é claro, também aberto para esse o que eu chamo de Global Mobility. Né? Além de ser sócio fundador da IT Area Expert, eu também sou cofundador da ABME, que é a Associação Brasileira de Especialistas em Imigração e Mobilidade Global, que é justamente uma associação que busca reunir todas as empresas relacionadas e correlacionadas à questão migratória e de Global Mobility, que trata aí um caráter mais institucional de fazer justamente essa comunicação entre sociedade, público e empresas, para que de fato essa mensagem possa chegar ao, né, seu remetente, ao seu destinatário final. E falaremos um pouquinho mais sobre isso logo à frente, sobre a BM também. Edu, você quer complementar um pouquinho do seu trabalho para a gente depois iniciar?
Então, boa tarde novamente a todos. Né, como a Marta falou, né, nós estamos aqui, né, dando voz para a floresta, literalmente. Né, eu no meu papel e cada um na sua missão, né, mas é muito importante o que a Marta falou, a questão da polarização. Né? Então, independente de política, de religião, nós estamos trazendo à tona um tema muito delicado, né? Que é a nossa relação com a nossa própria ancestralidade, digo isso como brasileiros, né? De a gente honrar a origem da nossa cultura, né? Do nosso berço, né? Da nossa ancestralidade, né? Que são os povos originários. Então, eu sou um representante, né, como indigenista, né, como idealizador e fundador do Instituto Nauá, que é o Instituto de Estudos e Preservação das Culturas Indígenas Brasileiras. Então, ele já traz essa pluralidade também através do nosso próprio trabalho, né, que no Brasil, atualmente, nós temos mais de 300 etnias indígenas, né? São mais de 250 línguas, não lembro o número exato, parece que estava em 274 línguas, né? Olha a riqueza, a pluralidade do conhecimento, né, que nós temos aqui do nosso país. E eu acredito que muitas pessoas também nem têm este conhecimento, né? Então aqui é uma oportunidade para a gente desmistificar um pouco disso, né? Então, com a relação da nossa própria história, né? Que dizem, né, que foi há 500 anos, um pouquinho mais de 500 anos, que foi o descobrimento do Brasil, mas na verdade, esses povos já estavam aqui há milhares de anos, né? Isso nós temos comprovação científica, inclusive, em relação a isso, né? Alguns especialistas dizem que antes do tempo do descobrimento, eram cerca de 1.000 etnias indígenas aqui no território brasileiro. Ou seja, né, 700 já foram extintas, dizimadas. Né? Então, é bem curioso, né, esse ponto, esse fato, para a gente olhar para fatos, para registros históricos. Né? Então, o nosso trabalho é manter viva essa riqueza, a cultura, né, a própria floresta, a relação que eles têm com a natureza, né, através de projetos sociais e ambientais. Mais para frente eu entro nisso, mas é só para trazer um pouco do conceito, do propósito do nosso trabalho. Né? Então, não é só um assistencialismo. Né? O nosso principal objetivo é trazer a consciência para as pessoas. Como? Sentado aqui, batendo esse papo, por exemplo, a gente conseguindo levar adiante e despertando a consciência e trazendo realmente informações importantes sobre este tema tão polêmico que é, né? Então, eu só queria deixar assim bem clara essa parte de a gente não realmente não polarizar, né? E porque isso leva realmente à divisão, né? E a gente não ganha nada com isso. Então a gente tem que se unir, a gente tem que se respeitar, a gente tem que se tolerar. Então eu falei um pouquinho com a Marta antes, muito a questão de preconceito, né, discriminação que tem, que existe até os dias de hoje, né? E se a gente parar para pensar também em termos históricos, o berço da nossa ancestralidade, ela é afro-indígena, né? Que foi a base da colonização europeia. Então está aqui o Wagner, está aqui o Léo, queria escutar eles um pouquinho em relação a este ponto específico, que é bem nevrálgico, né? Eu chego a dizer que isso é uma consequência kármica, né? Kármica, em sânscrito, é consequências das nossas próprias ações, não quer dizer que é negativo nem positivo. É igual a lei do universo, né? Newton já dizia, né? Como é que é? Toda ação tem uma força contrária, tem uma reação. Então, isso tem uma consequência energética, sim, né? Então, a gente tem que parar e olhar para isso de alguma forma. O que que a floresta, o que que a natureza está dizendo para a gente, né? Qual que é, como é que é isso, essa questão hídrica? Enfim, aí eu vou abordar alguns temas, tá? Também para a gente poder trazer um contexto dessa questão também da importância da conscientização pela natureza, né, que a natureza nós precisamos dela, né, então essa questão da água, enfim, é bem complexo, só que uma coisa está atrelada na outra, e a gente cuidando dos povos originários, nós estamos cuidando, nós estamos criando cinturões verdes de preservação, tá, então mais para frente eu explico como que a gente faz isso, tá, então era isso que eu queria deixar aqui como prévia, então passo a palavra aí, obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, eu aqui como um mero porta-voz aí da floresta, fazendo, criando essa ponte, esse é o papel do Instituto, né, fazer de cá para lá, de lá para cá, e assim a gente vai seguindo.
Muito bem, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né, Léo e Eduardo. É, assim, eu aqui na minha, digamos, né, do que eu pude dar uma olhada nos trabalhos de vocês, eu fico com a impressão de que vocês têm esse ponto em comum de ser ponte, né, de ser possibilidade de acesso, possibilidade de movimento, deslocamento, né, de mudança de encontro, melhor dizendo, com outras culturas, né, quer seja, né, até mesmo dentro do próprio Ocidente, né, ou até mesmo dentro do próprio Brasil, né, a gente sabe que a cultura aqui de Curitiba é muito diferente da cultura de Salvador ou da cultura de Manaus, ou, né, ou não precisa ir tão longe, da cultura de Minas, né, a gente vê que a gente tem especificidades muito vibrantes, né, em cada região, dentro do Brasil e no mundo. E essa ponte que digamos assim, que vocês constroem, né, para o acesso, por exemplo, né, eu vi ali o projeto Vagalume, né, de acesso à luz, né, para as tribos indígenas, e enfim. Eu queria saber de vocês, né, com esse tempo da pandemia e com o avanço da tecnologia, né, como que ficou essa, porque eu fiquei com a impressão assim, né, de que a pandemia trouxe como esse sintoma da tecnologia, digamos assim, né, esse efeito secundário, né, de produzir a aproximação, promover a aproximação das pessoas, né? Então, ficou muito mais evidente, né, a possibilidade, eu acredito, de muitas formas de trabalho, de você poder trabalhar para uma empresa aqui no Brasil, mas você está lá nos Estados Unidos trabalhando de lá e vice-versa, essa mobilidade, né, que a tecnologia nos permitiu, né, ou quantas pessoas que durante o tempo de pandemia, que as escolas estavam fechadas, foram para a praia, foram para outro lugar e trabalharam de lá remotamente, né, e eu queria saber de vocês, como que vocês percebem o avanço da tecnologia, tanto para a questão dos povos originários aí, né, de acesso à cultura, de acesso à internet, de possibilidades de contato, digamos assim, até mesmo econômico, né, para essas tribos, para essas comunidades, e também, né, como que é visto, eu acho que no mesmo sentido, né, se essa tecnologia aumenta a demanda, aumenta a procura, né, para, digamos, para mobilidade, para sair do país, para trabalhar de outra forma, né. Eu queria escutar um pouquinho de vocês a relação entre a tecnologia, o avanço, né, e esses trabalhos que vocês fazem aí, que se eu posso estar enganado, mas me parece que tem esse ponto em comum, né, de ser ponte para acesso e deslocamento. Né. Sei, se você quiser começar, Léo, pode ser.
Excelente, Wagner, obrigado. Eu vou começar assim, trazendo aí um aspecto como você disse, né, fazer essa ponte, essa interlocução, que é, na verdade, o papel que nós fazemos, né, esse intermediário, entre aspas, né, de fazer com que o procedimento, a informação, ela chegue, né, ela atenda o seu destinatário final para que, de fato, aquilo possa acontecer. E, assim, é inegável dizer que a pandemia, ela trouxe para a gente, né, ela virou o mundo de cabeça para baixo, e dentre elas, a possibilidade aí de trazer novas tecnologias em um novo formato, né, eu brinco que, assim, a gente deu um setup no mundo e tudo foi ressignificado, dentre elas a nossa área, a área de Global Mobility, né, imagine que, assim, as empresas, né, prestadoras de serviço dessa área ficaram com, quase 2 anos, 1 ano, 11 meses, com as fronteiras dos países bloqueadas. Então, assim, não havia fluxo de pessoas. Então, o nosso trabalho em si, ele foi, de um dia para a noite, como muitos outros, né, interrompido. E aí houve-se a necessidade aí de alinhar, de realinhar, ou de buscar novas opções, oportunidades, e como fazer isso, né, se a gente move pessoas, né, se a mobilidade internacional ou global, ou seja, é justamente mover pessoas, como mover pessoas sem poder deslocar? Então, daí um dos grandes desafios que a gente começa a discutir. Mas, assim, essa interlocução e esse caminho, essa ponte, é o papel que a gente faz, né, como eu disse, né, trabalho, assim, há muito tempo com pessoas, com vistos, e os processos migratórios, no Brasil especificamente, eles tiveram um grande avanço. Eu digo isso, né, baseado pela minha experiência de mais de 20 anos, desde a consolidação do Estatuto do Estrangeiro, lá da década de 80, que até então vigorou até 2017, com a nova lei de imigração, trouxe aí um leque, uma abertura de novas possibilidades para receber outros fluxos migratórios no Brasil, também de brasileiros para o exterior. Então, o Brasil, digamos, teve uma vanguarda, ou assim, avançou nesse ponto de oferecer opções, independente se a lei ela abriu demais ou se ela teve ali com seu decreto promulgado no mesmo ano depois, alguns pontos que não foram definidos, mas, assim, a lei em si é uma lei que traz muitas possibilidades.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.